Boa noite, vereadores. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo e aos ouvintes desse programa. Invocando a proteção de Deus e sob a minha presidência, o vereador Sérgio Antônio Mansolini, declaro aberta a nona sessão ordinária de 2018, com início às 19h30, do dia 2 de abril de 2018. Registro a presença dos vereadores Dirlei Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fidrigo, Vilmar Antônio Stefanon e Sérgio Antônio Mansolini. Havendo número regimental e determinada aberta a sessão ordinária em conformidade com o artigo 118, parágrafo único do Regimento Interno, convido os vereadores e presentes a acompanharem a execução do hino de Serafina Correia.
Sempre avança.
Eu peço à secretária que faça a leitura da ata 11 de 2018, da 8ª sessão ordinária de 26 de março de 2018. Passo a palavra à vereadora Alderez.
Às 19 horas e 30 minutos do dia 26 de março de 2018, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Correa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 8ª sessão ordinária em 2018, sob a presidência do vereador Sérgio Antônio Massulini, presidente da mesa diretora, secretariado pela vereadora Alderez Maria Piazza Santin, primeira secretária da mesa diretora. Registraram a presença os vereadores Shirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Rogério Carlos Fedrigo e Vilmar Antônio Stefanão. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 10/2018 da 7ª sessão ordinária de 19 de março de 2018. A seguir foi realizado a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete 112/2018, remessa para a opinião técnica da contabilidade e posteriormente remessa para a COFT do projeto de lei 22/2018, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 300 mil e dá outras providências. Leitura do ofício gabinete 113/2018, remessa para a opinião técnica da contabilidade e posteriormente remessa para a COFT do projeto de lei 23/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores ao Hospital Nossa Senhora do Rosário e da outras providências. Leitura do ofício gabinete 114/2018, remessa para a opinião técnica da contabilidade e posteriormente remessa para a COFT do projeto de lei 24/2018. Que abre crédito adicional especial no valor de R$ 242 mil e dá outras providências. Leitura do ofício gabinete 115/2018, remessa para a opinião técnica da assessoria jurídica e contabilidade e posteriormente remessa para a CCJRF e COFT do projeto de lei 25/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder servidor municipal de categoria funcional médico ginecologista, obstetra e ultrassonografia. 20 horas ao Hospital Nossa Senhora do Rosário e da outras providências. Matérias recebidas de vereadores. Leitura e remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e contabilidade e posteriormente remessa para a COFT CCRJ do projeto de lei 19/2018, que altera o artigo 28 da lei municipal 3.352 de 30 de junho de 2015 e padrão de tabela E do quadro de comissão em comissão da Lei Municipal 3.514, de 16 de maio de 2017, da outras providências. Leitura do pedido de informações 4/2018 dos vereadores da bancada do DEM, PP e PSB, que seja remetido a esta Casa Legislativa informações sobre os valores gastos referente às diárias pagas pelo Poder Executivo no ano de 2017. Leitura do pedido de informações 5/2018 dos vereadores da bancada do DEM, PP e PSB, em conforme correspondência recebida em 13 de março de 2018, através do ofício gabinete 76/2018, respondendo à solicitação das informações realizadas através do pedido de informações 1/2018. Reiteramos que o Poder Executivo remeta a esta Casa os contracheques dos funcionários das empresas terceirizadas, isso entende-se todos os funcionários que foram relacionados na resposta ao pedido e eventual contratação que tenha ocorrido após o período informado. Ainda solicitamos que seja remetido cópia do contrato social das duas empresas que prestam serviços terceirizados para o município. Leitura do pedido de informações 6/2018 dos vereadores da bancada do DEM, PP e PSB, que seja remetido a esta Casa Legislativa informações de que forma está sendo procedido o recolhimento de destinação de animais mortos de grande porte nas propriedades rurais e urbanas do nosso município. Leitura e inclusão na ordem do dia para discussão e votação do requerimento 5/2018 do presidente da COFT, que requer a realização de uma sessão especial no dia 16 de abril de 2018, às 18h30, com a finalidade de apreciar o projeto de decreto legislativo sobre o processo de prestação de contas do senhor prefeito municipal de Serafina Corrêa referente ao exercício de 2019. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Rogério Carlos Fedrigo, líder da bancada do DEM, Lucimar Zarpelão Magon, líder da bancada do PMDB, e Olderes Maria Piazza Santin, líder da bancada do PP. Em seguida, passou-se ao grande expediente, com a seguinte ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores o requerimento 5/2018 do presidente da COFT, que requer a realização de uma sessão especial para o dia 16 de abril de 2018, às 18h30, com a finalidade de apreciar o projeto de decreto legislativo sobre o processo de prestação de contas do senhor prefeito municipal de Serafina Corrêa, referente ao exercício de 2009. Após, houve o pronunciamento das explicações pessoais. Fizeram uso das palavras os seguintes vereadores nesta ordem: Sérgio Antônio Massolini, Dirlei Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro e Olderes Maria Piazza Santin. A sessão foi encerrada de forma regimental e de que, para constar, eu, Olderes Maria Piazza Santin, determinei que fosse lavrado o presente ata, que será encaminhada à gravação de áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeira secretária, e pelo presidente da mesa diretora.
Obrigado. Declaro aprovada a ata número 11 de 2018 e assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Matéria do expediente. Peço à secretária que faça a leitura dos ofícios recebidos do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete 128/2018 do projeto de lei 26/2018, que altera o inciso 1º do artigo 9º da lei municipal 3077 de 28 de maio de 2013.
O vice-prefeito municipal de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, Valdir Bianchetti, no exercício do cargo de presidente de prefeito municipal, no uso das prerrogativas outorgadas no artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei 26/2018, que altera o inciso 1º do artigo 9º da Lei Municipal 3077, de 28 de maio de 2013. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos atenciosamente, Valdir Bianchetti, vice-prefeito no exercício do cargo de prefeito municipal.
Encaminho para opinião técnica e posterior remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito a leitura do ofício gabinete 117/2018, que responde ao pedido de providência número 3/2018.
A prefeita municipal de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, vem por intermédio deste em resposta ao ofício 28/2018, relativo ao pedido de providências 3/2018, o qual solicita as providências quanto ao fornecimento de pessoal capacitado para análise da acidez do solo, com a disponibilização de calcário aos agricultores e acompanhamento técnico. Encaminhar memorando 10/2018, subscrito pela Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, contendo a manifestação quanto às providências solicitadas. Sem mais, para o momento, nos colocamos à disposição atenciosamente Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal.
Matéria recebida dos vereadores. Leitura do pedido de providência 05/2018 dos vereadores da bancada do DEM, PP e PSB, que os ginásios de esportes são locais destinados para a prática esportiva, vida em comunidade e socialização, melhorando a qualidade de vida da população que se utiliza daquele espaço. Dessa forma, solicitamos que seja disponibilizada a autorização do ginásio Valdomiro Castro e Aparecida para o uso da comunidade.
O vereador do Partido Socialista Brasileiro, Nereu Hilário Rosseto, a bancada do Partido Progressista, vereador José Carlos Bettinardi, Olderes Maria Piazza Santin e a bancada dos Democratas, através do vereador Rogério Carlos Fedrigo, da Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, requerem, nos termos regimentais, a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo o seguinte pedido de providências. Os ginásios de esporte são locais destinados para a prática esportiva, vida em comunidade e socialização, melhorando a qualidade de vida da população que se utiliza daquele espaço. Desta forma, solicitamos que seja disponibilizado a autorização do ginásio Valdomiro Castro e Aparecida para uso da comunidade. No aguardo, agradecemos e nos despedimos. Serafina Correa, Rio Grande do Sul, 26 de março de 2018. José Carlos Bettinardi, vereador do PP. Nereu Hilário Rosseto, vereador do PSB. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do PP. Rogério Carlos Fedrigo, vereador do DEM.
Leitura do pedido de providência 6/2018 dos vereadores da bancada do DEM, PP, PSB, que seja instituída a Guarda Municipal, conforme o artigo 10º, inciso 34º, da Lei Orgânica Municipal.
O vereador do Partido Socialista Brasileiro, Nereu Hilário Rosseto, a bancada do Partido Progressista, vereadores José Carlos Bettinardi e Olderes Maria Piazza Santin, e a bancada dos democratas, através do vereador Rogério Carlos Fedrigo, da Câmara de Vereadores de Serafina Correa, requer, nos termos regimentais, a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Que seja instituída a Guarda Municipal, conforme artigo 10, inciso 34º da Lei Orgânica Municipal. Justifica-se o pedido, pois as guardas municipais ocupam as mais diversas funções que vão do patrulhamento de vias, vigilância patrimonial e assistência a ações da defesa civil. Mas para que tais ações ocorram de maneira legítima, os agentes públicos são investidos pelo poder de polícia, através do serviço público, para que os particulares cumpram as determinações oriundas do poder público, objetivando o interesse público. No aguardo, agradecemos e nos despedimos, Serafina Correa, 26 de março de 2018. Vereador José Carlos Bettinardi, vereador do PP, Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do PP, Nereu Hilário Rosseto, vereador do PSB, Rogério Carlos Fedrigo, vereador do DEM.
Obrigado. Solicito a leitura do pedido de informações 7/2018 dos vereadores da bancada do DEM, PP e PSB, que seja remetido a esta Casa Legislativa informações quanto ao pagamento do transporte de universitários de Serafina Correa, que se deslocam em turnos vespertinos e com empresas fora do município.
O vereador do Partido Socialista Brasileiro, Nereu Hilário Rosseto, a bancada do Partido Progressista, vereadores José Carlos Bettinardi e Olderes Maria Piazza Santin, e a bancada dos democratas, através do vereador Rogério Carlos Fedrigo, da Câmara de Vereadores de Serafina Correa, requerem nos termos regimentais a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo, solicitando o seguinte pedido de informações. Que seja remetido a esta Casa Legislativa informações quanto ao pagamento de transporte dos universitários de Serafina Correa, que se deslocam em turnos vespertinos e com empresas de fora do município. O auxílio no pagamento de transporte é um direito de todos os alunos que buscam sua qualificação e aprendizado. Desta forma, solicitamos que sejam fornecidas informações quanto à forma que esses alunos devem proceder para ter direito ao auxílio. No aguardo do retorno, agradecemos e nos despedimos, Serafina Correa, 26 de março de 2018. José Carlos Bettinardi, vereador do PP, Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do PP, Nereu Hilário Rosseto, vereador do PSB, Rogério Carlos Fedrigo, vereador do DEM.
Solicito à secretária que faça a leitura do ofício 104/2018 da Câmara de Vereadores de Farroupilha.
Ofício 104/2018, Farroupilha, 1º de março de 2018. Excelentíssimo senhor, honra-nos cumprimentá-lo na oportunidade em que vimos por meio desse dizer que se tornou conhecimento de que está em trâmite na Câmara dos Deputados desde novembro de 2017 o projeto de lei 9.045 de 2017 de autoria do deputado federal João Darley, Rede RS, que cria a Zona Franca do Vale dos Vinhedos, englobando os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi, Montebello do Sul e Santa Teresa. Em sessão ordinária desta Câmara de Vereadores, na data de 26 de fevereiro do corrente, foi aprovado o requerimento 23/2018, da autoria dos vereadores Alberto Maioli, Rede, Fabiano Piccoli, PT, solicitando que esta Casa Legislativa encaminhasse à bancada gaúcha no Congresso Nacional sugestão da emenda a tal projeto de lei para alterar o nome dado à Zona Franca para a Zona Franca da região da uva e do vinho, Zona Franca para a Zona Franca da região da uva e do vinho, e incluir o município de Farroupilha. Farroupilha localizada na Serra Gaúcha, figura do ranking nacional como maior produtor de uva moscato do país, sendo responsável por 50% da produção nacional, bem como o terceiro maior produtor de vinho do estado do Rio Grande do Sul, segundo dados da AFAVIN. Em 2014, o município de Farroupilha conquistou o índice de procedência. Assim, importante incluir-se Farroupilha na Zona Franca, pois fomentará a região da uva e do vinho, incentivando o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva da região. Dito isto, solicite-se ao nobre parlamentar que acolha esta sugestão de emenda ao projeto de lei supracitado e encaminhe em seus devidos trâmites legais. Colhemos o ensejo para externar votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Tiago Pintos Brunet, vereador-presidente.
Essa correspondência que veio da Câmara de Vereadores de Farroupilha, eles estão solicitando que a gente dê um aporte a eles para que eles ingressem também nessa Zona Franca. Essa Zona Franca é tipo a Zona Franca de Manaus, que dá incentivos fiscais a esses municípios que produzem vinho, uva e vinho. E eles querem também trocar a Zona Franca do Vale dos Vinhedos para a região da Zona Franca, da região da uva e vinho. Nós não entendemos muito bem se eles querem que a gente somente dê o apoio a eles, que esse projeto de lei é de autoria do deputado João Derli, e foi um projeto que ele encaminhou em 2017, ou se ele quer que nós, toda a região, participemos também, embora a Serafina Correia, infelizmente, não tenha mais cantinas de vinho, não produz vinhos, e que é alguma coisa que nós temos que pensar para o futuro, porque é importante que se tenha, principalmente quem gosta de turismo, que se tenha uma produção de vinho aqui na cidade. Eu vou entrar em contato com eles essa semana para ver se eles só querem um apoio ou se querem que nós participemos também, junto com Bento Gonçalves, Garibaldi, Monte Belo do Sul, Santa Teresa, porque certamente, se mandaram essa correspondência para nós, devem ter mandado para Flores da Cunha, que é o maior produtor de vinho, eu penso que do Brasil inteiro. Então, nós vamos entrar em contato com eles e depois, posteriormente, voltaremos a falar sobre esse assunto. Matéria nas comissões técnicas permanentes. O projeto de lei 6/2018, que reestrutura e consolida a legislação do regime próprio da Previdência Social dos servidores públicos efetivos do município de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, e que trata do artigo 40 da Constituição da República e da outras providências, está aguardando documentos solicitados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao Poder Executivo. Projeto de Lei 17/2018, que consolida a legislação e que dispõe sobre o quadro de cargos e providência efetiva e do quadro de cargos em comissão e de funções gratificadas e do quadro especial de cargos e de provimento efetivo em extinção do município de Serafina Correia e da outras providências, está aguardando adequações sugeridas por técnico do assessoramento jurídico e contábil. Projeto de Lei número 18/2018, que acrescenta o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal 3.023, de 6 de março de 2013, aguardando a resposta do Poder Executivo. Projeto de Lei 21/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo de cooperação com a Cooperativa dos Produtores de Leite de Serafina Correia, Cooperlate, e ceder servidor municipal na categoria funcional médico-veterinário, objetivando fomentar a atividade leiteira do município Serafina Correia, está aguardando pareceres de duas comissões. Comunicação de líderes. Gostaria de saber se a Lucimar gostaria de falar, se a Alderez gostaria de falar e se o Rogério gostaria de falar. Então, com a palavra, a vereadora Lucimar.
Cumprimentando os colegas vereadores, nós temos aqui o assessor do deputado Zanquim, é sempre um prazer tê-los aqui, e o distinto público que nos prestigia, tem a presidente do sindicato também. Eu queria falar um pouquinho, então, sobre os projetos que estão em pauta hoje. Nós temos um projetinho que vem para custear despesas e eventos para o ano 2018-2019 para a Junta Militar de R$ 9.200,00, que vai em votação. Nós temos abre crédito adicional, incrementando a média e alta complexidade de R$ 300.000,00, que é uma emenda parlamentar que vai para o hospital Nossa Senhora do Rosário, então mais R$ 300.000 que estão indo para o... vai ser votado hoje para o Hospital Nossa Senhora do Rosário. Nós estivemos em reunião hoje com o diretor do hospital. Segundo ele, esse dinheiro dá para se pagar água, luz, telefone, medicamentos, material laboratorial, mas que ele acredita que vai ser usado mais para as salas de cirurgia que está sendo incrementado no hospital. Vai ter 3 salas de cirurgias, uma para ortopedia, uma normal e uma para os partos. Então, vai ser um custo bastante elevado dessa adequação do hospital, em torno de R$ 1 milhão. Então, esses R$ 300 mil, provavelmente, eles serão utilizados nesta melhoria do Hospital Nossa Senhora do Rosário. É bom também falar sobre o hospital, que, segundo ele, nesse último ano foi repassado, então, a cerca de 30% a mais do valor do que era repassado dos outros anos, e que o hospital hoje está começando a ganhar vida própria, em cima do pagamento que ele teve das dívidas parceladas, sim, mas que estão conseguindo manter em dia as dívidas do hospital, com parcelamentos, mas que estão sendo pagas, que é importante isso. Nos próximos dias, inclusive, deve vir nesta casa mais um repasse do município de R$ 50 mil, que é importante pro hospital também. Eu queria falar, então, também um pouquinho sobre um ato, uma solenidade que teve hoje no Palácio... no galpão do Palácio do Governo em Porto Alegre, onde foi assinado, onde foi dado início, então, às obras de saneamento, através da Corsan, foi assinado, então, as portarias, a papelada, que darão início às licitações e o tratamento, então, para o tratamento de esgoto de Serafina Correia e alguns outros lugares também que vai ser. Então, foi assinado hoje esses papéis, é um importante avanço para o nosso município. Queria falar um pouquinho, então, sobre a Romaria. Nós tivemos aqui antes 2 festeiros, e eles vieram convidar os vereadores que a gente estendesse o convite, então, às pessoas da 31ª Romaria da Nossa Senhora do Rosário, que será dia 20 de maio, e o Festival do Leitão, então, que será que dia 22 de abril. Então, esse importante evento da nossa cidade, a Romaria, eu acho que é um dos maiores eventos do nosso município, que a gente possa participar, então, e divulgar este importante evento. Boa noite.
Com a palavra o vereador Rogério Carlos Fidrigo.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, público que nos prestigia essa noite aqui na casa. Eu quero me ater a dois assuntos. Primeiro, como um dos membros da Comissão de Trânsito, e tenho sido bastante questionado na parte mais central aí, do estacionamento rotativo, o qual nós fizemos na comissão especial, juntamente com o vereador Marinho e Zé Bettinardi, nós sugerimos para que a parte central e a Avenida 25 de Julho e a Otávio Rocha fossem com estacionamento rotativo. E tenho sido questionado pelos empresários do centro que eles não têm como, praticamente estão perdendo vendas por não ter a maneira como as pessoas estacionarem os veículos. E realmente, se vocês têm dado uma volta pelo centro, o estacionamento nosso está bastante congestionado, carregado. E se nós não partirmos por esta sugestão que fizemos para o Executivo, realmente cada vez vai ser pior. Então, eu acho, como um dos membros da comissão, volto a sugerir que o Poder Executivo volte a fazer esse estudo da viabilidade, da forma, nem que faça em termo de experimental, no começo, uns meses. Mas, com certeza, o comércio ia aplaudir. E é necessário isso. Temos que vejam as outras cidades também têm estacionamento rotativo. Também quero falar, temos aqui a presidente do sindicato, que hoje eu tenho recebido o ofício 129/2018 do Poder Executivo, que a classe do funcionalismo não vai ter reajuste. Então, eu tenho ouvido muito aqui na casa, economia de aluguéis, economia disso, aplicação do dinheiro aqui, e agora os funcionários que tanto merecem, são merecedores, acho que todo mundo trabalha e busca ter um aumento. E não vai ter nada de aumento, pelo que eu estou vendo a correspondência do Executivo aí, para o funcionalismo público. Portanto, às vezes, num palanque de campanha, a gente fala, eu ouvi que era assim, prefeita, pode ter certeza que eu vou reajustar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você chega, senta na cadeira e você vê que não é bem assim. Então, eu acho que às vezes tem que ter um cuidado do que se fala. Tá, seria isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Grande expediente. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei nº 19/2018, que altera o artigo 28 da Lei Municipal 3.352, de 30 de junho de 2015, e padrão de tabela e do quadro em comissão da Lei Municipal 3.514, de 16 de maio de 2017, e da outras providências.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer ao Projeto de Lei nº 19/2018. Matéria e emenda. Projeto de Lei nº 19/2018 que altera o artigo 28 da Lei Municipal nº 3.352, de 30 de junho de 2015, e padrão da tabela E do quadro em comissão da Lei Municipal nº 3.514, de 16 de maio de 2017, e da outras providências. Relatório. Propõe à mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, através do presente projeto de lei, alterar o padrão de vencimento do cargo de assessor legislativo de CC1 para FC1, para CC2, FC2, e corrigir o padrão do cargo de assessor de imprensa, que estão invertidos na tabela 4ª da Lei Municipal número 3.352, de 2015. Fundamentação. O artigo 34, inciso 11º da Lei Orgânica Municipal, confere competência à Câmara Municipal de Vereadores para legislar sobre a matéria versada no projeto em análise. Opinião. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 19/2018. Com votos favoráveis do vereador Rogério Carlos Federico, relator, vereador Alderês Maria Piazza Santin, presidente, vereador Marcos Antônio Marçaro, revisor.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 19/2018. Matéria em mente. Projeto de lei número 19/2018, que altera o artigo 28 da lei municipal número 3.352, de 30 de junho de 2015, e padrão da tabela E, do quadro de comissão da lei municipal número 3.514, de 16 de maio de 2017, e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei, de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, alterar o padrão de assessor legislativo do quadro de cargos em comissão e função de confiança, de CC1, FC1 para CC2, FC2, e corrigir a inversão de padrão de assessor da imprensa e diretor da Câmara na tabela 4 da Lei Municipal, número 3.352. Fundamentação. As despesas decorrentes da aplicação desta lei estão devidamente autorizadas nas leis municipais, com dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as despesas no exercício corrente, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário e financeiro, não ultrapassando os limites legais. Opinião: pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 19 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, do presidente Rogério Fedrigo e do revisor Vilmar Stefanão.
Obrigado. Algum vereador gostaria de se manifestar?
Peço vistas ao projeto, presidente.
Pede vistas?
Sim.
Perdão. Concedido vistas para o vereador de lei, Dama Cordeiro. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Deputação do Projeto de Lei nº 20/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas com a realização de eventos a cargo da Junta de Serviço Militar no exercício 2018-2019 e da outras providências.
Comissão de Orçamento, Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer ao Projeto de Lei nº 20/2018. Matéria ementa. Projeto de Lei nº 20/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas com a realização de eventos a cargo da Junta de Serviço Militar no exercício 2018-2019 e da outras providências. Relatório. Propõe o Poder Executivo, através do presente Projeto de Lei, autorização para realizar despesas com a realização de eventos a cargo da Junta de Serviço Militar no município, no exercício 2018-2019, limitadas a R$ 9.200. O Poder Executivo relaciona a programação e datas em que será necessária a cobertura financeira e apoio do Poder Executivo. Fundamentação. Cabe ressaltar que, embora as ações e procedimentos inerentes às Forças Armadas, no caso aqui a Junta Militar, são de competência exclusiva da União, isso não afasta a possibilidade da participação colaborativa da sociedade civil. Orientação técnica IGAN, número 4279/2014. Para o custeio de despesas, deve existir convênio, conforme determina o artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também, a Lei de Diretrizes Orçamentárias traz a seguinte indicação a respeito do assunto. Artigo 56. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 62 da Lei Complementar número 101/2000, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, ajustes e ou contratos para custeio de despesas de competência da União e ou Estado, exclusivamente para o atendimento de programas de segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária, ambiental, educação, cultura, saúde e assistência social, agricultura, meio ambiente, alistamento militar ou a execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico-social. Opinião: pelo exposto, é pela viabilidade jurídica do projeto de lei número 20/2018, desde que haja convênio entre o município e a União. Com votos favoráveis do vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator, vereador Alderês Maria Piazza Santin, presidente, vereador Marcos Antônio Marçaro, revisor.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer ao Projeto de Lei número 20/2018. Matéria ementa. Projeto de Lei número 20/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas com a realização de eventos a cargo da Junta de Serviço Militar no exercício 2018-2019 e da outras providências. Relatório. Visa o presente Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo auxiliar a Junta de Serviço Militar nas despesas para a execução dos eventos limitadas ao valor de R$ 9.200, para suprir as despesas como sonorização, limpeza, manutenção e taxa de utilização do ginásio municipal, transportes de ida e volta, Serafina Correia, São Gabriel, combustível, refeição e lanches. Fundamentação. As despesas decorrentes desta lei estão devidamente autorizadas na lei municipal, no orçamento do gabinete do prefeito, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário e financeiro, não ultrapassando os limites legais. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 22.018 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, do presidente Rogério Fedrigo e do revisor Vilmar Stefanão.
Obrigado. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vamos para a votação. Vereador Rogério Fedrigo.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereador Zé Bettinardi.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçado.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Marinho.
Aprovo.
Vereador Alderez.
Aprovo.
O projeto 20/2018 foi aprovado por unanimidade. Leitura do parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação do projeto de lei número 22/2018, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 300 mil e dá outras providências.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer ao projeto de lei número 22/2018. Matéria em emenda. Projeto de lei número 22/2018, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 300 mil e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo abrir crédito adicional especial no valor de R$ 300 mil do recurso federal número 4.590, oriundos da emenda parlamentar do Código 81.000.174, destinados ao incremento temporário do teto da média e alta complexidade MAC. Fundamentação. Em atendimento às normas de contabilidade pública, por não estar previsto e autorizado nas leis municipal, o referido valor para ser utilizado deve ser incluído na Secretaria Municipal de Saúde, teto municipal da média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar. Contribuições. Servirá de recurso para a cobertura financeira do presente crédito adicional especial ou valor oriundo do recurso federal. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 22/2018 em análise. Relator Bettinardi, presidente Rogério Fedrigo e revisor Vilmar Stefanão. Votos favoráveis.
Obrigado, vereador. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vamos para a votação do projeto de lei 22/2018. Vereador Rogério Fedrigo.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereador Zé Bettinardi.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vilmar.
Aprovo.
Vereadora Olderez.
Aprovo.
Projeto de lei 22/2018 aprovado por unanimidade. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei 23/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores ao Hospital Nossa Senhora do Rosário e da outras providências.
Comissão de Constituição, Justiça, redação final. Parecer ao projeto de lei número 23/2018. Matéria e emenda. Projeto de lei número 23/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores ao Hospital Nossa Senhora do Rosário e da outras providências. Relatório. O município recebeu recursos federais oriundos da emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil, destinados ao incremento temporário do teto da média e alta complexidade. Valor este que foi transferido ao Fundo Municipal da Saúde e está sendo repassado ao hospital, sendo o valor destinado ao custeio junta à entidade nas folhas 16 e 17, plano de trabalho. Fundamentação. O artigo 26 da Lei Complementar, número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas, prevê que a destinação de recursos deverá ser autorizada por lei específica. Diante disso, há autorização para repassar à entidade em contra-amparo no próprio projeto de lei, que, em sendo aprovado, tornar-se-á a lei específica. Artigo 34, 5º, da Lei Orgânica Municipal. Dispõe como competência da Câmara Municipal apreciar matérias que tratam de auxílios e subvenções. Opinião. Diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 23/2018. Com votos favoráveis do vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator, vereadora Alderês Maria Piazza Santin, presidente, vereador Marcos Antônio Marçaro, revisor.
Comissão do Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 23/2018. Matéria em emenda. Projeto de lei número 23/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores ao Hospital Nossa Senhora do Rosário e da Outras Providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo a repassar ao Hospital Nossa Senhora do Rosário o valor de R$ 300 mil do recurso federal oriundo da emenda parlamentar de código 81.000.174, destinados aos incrementos temporários do teto da alta, da média e alta complexidade MAC. Fundamentação. As despesas decorrentes dessa lei estão devidamente autorizadas nas leis municipais. No orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, servirá de recurso o valor oriundo do recurso federal número 4.590. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 23/2018 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, do presidente Rogério Fedrigo e do revisor Vilmar Stefanon.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Vamos para a votação. Vereador Rogério Fedrigo.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereador José Bettinardi.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Marinho.
Aprovo.
Vereador Alderês.
Aprovo.
Projeto de lei 23/2018 aprovado por unanimidade. Leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Discussão e votação do projeto de lei 24/2018, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 242 mil e da outras providências.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer ao projeto de lei número 24/2018. Matéria em emenda. Projeto de lei número 24/2018, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 242 mil e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo abrir crédito adicional especial no valor de R$ 242 mil do recurso federal número 4.936, oriundo da emenda parlamentar de código 2023-004, destinados à aquisição de equipamento e material permanente para estabelecimentos de saúde. Fundamentação. Em atendimento às normas de contabilidade pública, por não estar previsto e autorizado nas leis municipais, o referido valor para ser utilizado deve ser incluído na Secretaria Municipal de Saúde. A aquisição de veículo para transporte, equipamentos e matérias permanentes servirá de recurso para a cobertura financeira do presente crédito adicional especial. O valor oriundo de recursos federal, que será destinado para a aquisição de um micro-ônibus para transportes de passageiros, conforme a proposta número 11.726.967.00/1170-01. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 24/2018 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, do presidente Rogério Fedrigo e do revisor Vilmar Stefanon.
Obrigado. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereadora Lucimar.
Eu acabei não mencionando antes esse projeto. Então, é mais uma emenda parlamentar, onde vem em favor da saúde do município de Serafina Correia, que vai ser adquirido, então, um micro-ônibus para melhorar o transporte dos nossos pacientes e a melhoria da saúde do nosso município, então, com mais essa aquisição para o município.
Vamos para a votação. Vereador Fedrigo.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereador José Bettinardi.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
E vereadora Alderês.
Aprovo.
Então, o projeto de lei 24/2018 aprovado por unanimidade. Passamos esse momento às explicações pessoais. Gostaria de saber quem gostaria de se manifestar. Começamos para o Vilmar. Dirley, José, Lucimar, Marcos Marçal, Nereu, Alderês. Rogério. Eu. Então, com a palavra, o vereador Vilmar.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, plenário. Primeiramente, quero me sensibilizar com a família João Belli pelo triste fato que ocorreu no último sábado. Mais um acidente, mais um serafinense que perdeu a vida no trânsito. Senhor Antenor João Belli, então, quero prestar os meus sentimentos à família. Quero falar também sobre um assunto novo, que é a tal de corrupção. Já aposentado quase, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que na sexta-feira eu fui na procissão no Cristo e foi citado muitas vezes essa palavra corrupção e políticos. E realmente me senti até um pouco envergonhado por estar fazendo parte ali da procissão e ouvindo isso. Bom era ouvir ao contrário, né? Ouvir falar bem dos políticos. Mas o que eu quero dizer assim, ó, que o Brasil em si tá na lama da corrupção. Hoje todo mundo tá querendo tirar vantagem. Ninguém pensa pelo bem do outro. Eu quero tirar a lasquinha do outro, quero ter vantagem. Ninguém mais está pensando pelo bem da comunidade. E quero dar um exemplo. Eu sempre trabalhei no comércio. Então, a gente, muitas vezes, acontecia de confeccionar carnês. E nós dávamos carnês e as pessoas vinham pagar sem o carnê. E aí eles diziam, dá uma olhada aí, vê quantas eu devo. Ele dizia, acho que eu devo duas ou três. Tu podia ter certeza que ele devia quatro ou cinco. E isso aí vocês acham que é ser esperto ou é ser corrupto? Para fazer um teste também, uma hora dessas, tentem dar um troco a mais para uma pessoa, para ver quantos devolvem. Uns devolvem, outros pensam para devolver e outros não devolvem. Isso aí também é corrupção. Então, o que eu penso é que nós temos que partir de nós. Vamos começar por nós. Vamos trabalhar essa forma de não sermos corruptos, porque um pequeno gesto já é corrupção. Então, claro, os políticos estão dando o exemplo de corrupção, mas nós não temos que segui-los e vamos tentar fazer diferente, tentar mudar essa classe política que hoje está tão denegrida, como diz, né? Então, nós, quer queira ou quer não queira, fizemos parte dessa classe. Vamos tentar moralizar, começar aqui embaixo, por pequenos gestos, que nem esse gesto que eu citei agora, e vamos, quem sabe, um dia, nossos filhos irão ver que a corrupção acabou. Quero também comentar aqui que o deputado Darley, meio que já ficou oficializado, ele deu uma emenda parlamentar de 100 mil para a APAE. Então, estava comentando esses dias com o pessoal do consulado do Grêmio, através do Silvio, que ele já deu a bandeira aí que vai liberar 100 mil para a APAE. Então, é muito importante isso aí também. Tivemos hoje eu e os meus colegas Lucy, Dirley e Marcos visitando o diretor do hospital, André, e questionamos algumas coisas, né? E ficamos felizes, porque realmente ele nos comentou que tá bem, a parte financeira está sendo controlada, umas dívidas que estavam meio que altas foram negociadas, enfim, tá indo no caminho certo. Foi feito dado umas medidas de enxugamento, foi diminuído o quadro funcional, que tinha muita gente que não havia necessidade. Então, que bom que o hospital está se recuperando. Inclusive, eles estão em obras, estão construindo uma parte nos fundos, aí, que seria para a parte de ambulâncias, daí desafoga a parte da frente. Aí. Até nós questionamos sobre algumas reclamações da demora de atendimento. E ele, segundo ele, está procurando resolver essa situação. E ele também nos disse que o Hospital de Serafina é um exemplo de atendimento no plantão na região. Quem falou foi ele, eu não posso afirmar, porque eu também não sei como é que funcionam os hospitais da região. Mas, enfim, ele disse que é um exemplo de atendimento. Era isso, presidente. Obrigado. Boa noite.
Boa noite. Vereador Dirley.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, presidente do sindicato, presidente do partido, ex-presidente, imprensa escrita que está aí também e as demais pessoas que nos assistem aqui, que nos ouvem também. Quero falar o meu motivo de ter pedido vistas ao projeto de lei número 19, devido ao aumento ser um tanto considerável. Não vou entrar no mérito do merecimento ou não, mas enquanto o funcionalismo público, ouvi aqui hoje que não ganhará nada de aumento, fiquei triste com a notícia. Nós vamos na contramão e projetamos um aumento de em torno de 49% para uma servidora. Então, e outra questão é que há pouco tempo a Câmara de Vereadores fez um concurso onde teve próximo de 400 inscritos e onde nenhuma pessoa foi chamada para trabalhar. Mas do concurso eu vou falar no dia em que eu for o último a falar na tribuna. Vou usar da mesma tática da ex-presidenta, que daí não serei questionado por ninguém. Sexta-feira, por um acaso, eu escutei o momento do legislativo, que é quando a gente fala sobre as questões que estão acontecendo aqui na Câmara de Vereadores, que, no meu entendimento, esse espaço é para isso, para informarmos aos serafinenses de como está o andamento dos projetos, dos pedidos de providências, enfim, dos trabalhos, andamentos dos trabalhos do Legislativo. Porém, o que eu escutei foi o presidente usando 2 dos 5 minutos para explicar o porquê da construção da nova Câmara de Vereadores. Porém, eu faço um questionamento do seguinte. Ele só disse que nós somos contrário e não explicou por que nós somos contrário. Nós já deixamos aqui os nossos pedidos, falamos o porquê nós somos contrário, porque nós queremos investimentos na agricultura, queremos investimentos nos loteamentos populares, loteamentos industriais e nas entidades do município, universitários, APAE, enfim. E nunca foi nos cedido um espaço para nós falar no momento do legislativo o porquê somos contrário. Enquanto o presidente, quando nós temos alguma coisa nesse sentido para falar, nós pagamos um espaço na rádio, com dinheiro nosso, e falamos por conta. Então eu achei assim que esse espaço do legislativo deve ser usado para informar a população serafinense do que está acontecendo aqui, não para se promover politicamente a si próprio. Esse é o meu entendimento. Nós, quando nós queremos fazer isso, nós vamos e pagamos o nosso espaço. O mínimo de investimento no município na saúde é de 15%. Hoje, Serafina Corrêa está investindo 30,29% na saúde, mais que o dobro. Hoje, estive conversando com o pessoal da saúde. Eu fui falar com o pessoal lá devido a... Estivemos discutindo, eu e o vereador Bettinardi, conversando, talvez um pouco mais acalorado, e ele teria dito que aumentou o quadro de médicos, mas não teria aumentado o quadro de exames. Então eu fui lá me informar, e me passaram, hoje eu tenho os dados aqui, se alguém depois quiser ver, teve um aumento de exames de mais de 5 mil exames no ano passado. Então, teve aumento de médicos e de exames também. Um assunto que hoje, inclusive, eu estive na delegacia fazendo um boletim de ocorrência, porque eu conversei com meus colegas vereadores e não sou apenas eu que tenho recebido. Toda vez que nós conversamos aqui sobre algum assunto um tanto mais polêmico, como foi agora a discussão, fizemos um vídeo sobre a questão da construção ou não da Câmara de Vereadores, Temos recebido ameaça no celular. Não que isso venha me dar medo e tal. Até na última que eu recebi, dizia que eu sou agiota e que eu tenho amante. Então, o que eu quero dizer é que da minha vida particular, eu cuido eu e resolvo com a minha família, se tiver que resolver. Agora, se as pessoas estão pensando que vão me intimidar, ou vão me tirar do trilho que eu acho correto, que sempre foi em defesa da comunidade, não vão conseguir. Eu só quero deixar o número do telefone que tem mandado essas mensagens para nós aqui. É 999-421-681. Esse é o telefone que tem nos enviado essas mensagens. Obrigado, uma boa noite.
Boa noite. Vereador José Carlos Bettinardi.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que aqui nos prestigia essa noite. Eu ouvindo Marinho, a gente fica assim um pouco preocupado com a situação. Só que eu te digo para ti, eu não tenho vergonha nenhuma de ser político. Quem tem alguma coisa, que se envolve com alguma coisa, eu acho que deve ter vergonha sim. Eu falo por mim. Eu não tenho problema nenhum de ser político. Porque até hoje eu sou ficha limpa. Então, quando eu começar a ir para o outro lado, aí, Marinho, nós temos que ter vergonha. Até que nós não temos, Marinho. Até que a nossa vida é transparente, é uma vida limpa. Não tem mistério nenhum. Não, mas nós temos que falar por nós. Porque se nós vamos lá em cima, nós nem sairia pedir voto, na verdade. Porque realmente é uma vergonha a nível nacional, sim. Mas o que me estranha muito é que os vereadores sempre ficam sabendo das coisas do Executivo. E hoje o vereador de lei disse que não ficou sabendo. E dia 29 de março, Valdir Bianchetti, prefeito atual agora, enviou ao Sindicato Municipal o ofício dizendo que não ia ter aumento para os funcionários. Protocolado. Então me estranha muito. Que com certeza devem ter passado esses dias perto da prefeitura. Pelo menos para ser comunicado. Eu acho que se não comunicar vocês têm que chegar amanhã lá e cobrar do Poder Executivo por não ter feito isso. Que eu acho que realmente é uma falta de educação com vocês. Porque era o mínimo que vocês deviam estar sabendo aqui que não ia ter aumento para os funcionários. Porque isso foi protocolado dia 29, gente. Quando eu vinha falando aqui que tinha que cuidar a porcentagem, que ia estourar na folha do pagamento dos funcionários, me chamavam de mentiroso e outras coisas. E eu vinha alertando, e isso aconteceu. A prefeita sabe o que faz. Pelo jeito, sinceramente, eu acho que não soube. Porque a folha está esguelada e nós, funcionários, vamos pagar o preço. Vamos pagar o preço. São 700 famílias, vou repetir, que vão pagar o preço disso. Sem dúvida nenhuma. Primeira vez na história do município, e não conheço outro município na região que não tenha dado 0% de aumento para o funcionalismo. Não conheço. E, como meu companheiro Federico disse antes, em época de campanha, é bonito ir lá prometer, porque eu estava nas duas candidatas, participei da reunião como funcionário, no clube dos motoristas, e lá se pregava muito respeito com o funcionalismo. Mas não é o que nós estamos vendo. Tivemos uma reunião na semana passada com o sindicato aqui, onde o Poder Público disse que vinha aqui dar a explicação do aumento, não apareceu ninguém. Agora, o sindicato teve que dar 48 horas para o Poder Público se manifestar sobre o aumento, gente. Olha em que caminho, não tem ninguém para me dar uma explicação para o servidor. Aonde que os funcionários estavam sendo maltratados na outra gestão? Estava falando hoje com os motoristas, meus colegas. É um ano e meio quase. Eles nem conhecem a secretária da educação, fazem parte da secretaria deles. Eles, tem uns. Nunca conversaram, a secretária nunca chegou a trocar uma palavra. A prefeita nunca nos procurou para dizer um oi. Então vocês imaginam é tratar bem os funcionários? Eu falo por mim, mas meus colegas estão sentindo na pele. E é muito bonito quando você fala em campanha. Vamos tratar bem o funcionalismo público. Eu acho que não está sendo coerente com o funcionalismo. E outra coisa que eu queria dizer, você fala tanto do hospital, vida própria, todo mundo tentando ajudar, buscando emendas. Vai entrar um projeto ali, cedência de um médico para o hospital. Esse médico vai impactar na folha nossa de servidores. Não é que eu sou contra, quero deixar bem claro. Não sou contra a cedência. Mas analisem, se o hospital está tendo vida própria, está conseguindo sustentar, de repente, por que não contrata por lá esse médico, gente? É mais um médico que vai entrar na folha nossa. Nossa, dos nossos. Nós vamos ter zero de aumento. Aonde nós vamos passar lá? Mais um funcionário cedência. Então analisem. O hospital está tendo ajuda de um, ajuda de outro. Acho que de repente 5, 6, 7 mil por mês, 8, 10. De repente consiga parar por lá. Sem entrar pela cedência da prefeitura de novo. Mas, infelizmente, é assim. Obrigado, presidente.
Obrigado também. Vereadora Lucimar.
Cumprimentando então novamente as pessoas aqui. Me estranha, vereador, o senhor vir com esses argumentos. Foi dado aumento aos médicos para poder ter uma melhor qualidade no atendimento médico em Serafina. Isso o senhor não fala, né? Foi dado aumento, inclusive, a alguns outros servidores que estava não estrangulado, estava bem precário. Muito gostaria de chegar aqui e dizer que poderíamos estar dando aumento a todos os funcionários, ao menos os que estão mais baixos. Só que os reflexos da economia no orçamento eles estão chegando agora. E o senhor deveria saber disso como ex-secretário. E me admira o senhor questionar o executivo tá dando, fornecendo ou cedendo um funcionário, um médico para o hospital, aonde é a exigência da Secretaria do Estado. Da coordenadoria. O senhor, como ex-secretário, o senhor deveria saber disso. Mas, às vezes, é mais fácil, né? A gente tampar um olho e enxergar aquilo que a gente quer só. E não enxergar a realidade. Nua e crua, como ela tem que ser vista, de fato. Nós estamos com várias secretarias a menos do que a administração passada. Nós estamos com vários CCs a menos do que a administração passada. E estamos chegando quase nos 50%. Então, aí está a prova de que o orçamento está com problemas. E é os reflexos da economia do país. Não precisa ser muito inteligente para saber disso, ou para enxergar isso. Mas eu vou falar de novo, mas é, às vezes a gente enxerga aquilo que convém enxergar. A coerência, de vez em quando, a gente deixa ela meio de lado. Agora, chegam e não vou questionar nem a capacidade, nem se merece ou se não merece o aumento da servidora do legislativo que estão propondo aqui, que o vereador de lei pediu vistas. Agora, vem aqui e bota uns 50%. Isso sim, na minha avaliação, é um desrespeito com os outros funcionários. Um desrespeito. Até porque tivemos um concurso público para o legislativo, onde ninguém foi chamado. Mas se contratou no dia antes de homologar, se contratou um funcionário. É interessante isso, né? É bem interessante. O senhor falou, vereador, que o senhor vai falar daqui uns dias, quando o senhor for o último, mas eu diria assim, ó, para ex-presidente, a senhora devia vir aqui nos agradecer por nós termos
alertado do problema que a senhora ia ter com a justiça. E não vir aqui questionar aquilo que nós fizemos. Apesar de que, na minha avaliação, se tivesse sido feito às claras, sentados 9 vereadores e discutido, não precisava ter feito nada disso. Mas como se faz, do jeito que se entende que é o certo, você corre os riscos. Mas eu fico feliz. Eu fico feliz de ver o nosso hospital melhorando, né? Melhorando cada vez mais. Fiquei feliz em saber que vamos ter 3 salas de cirurgias. Fiquei muito mais feliz ainda saber que tem vários deputados mandando emendas, que vamos ter um transporte melhor para os nossos doentes irem para Passo Fundo, irem para Porto Alegre. Isso sim é motivo de felicidade. É motivo de alegria. É motivo de respeito. Uma boa semana a todos.
Vereador Marcos.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presidente do partido, MDB, Taborda, ex-vereador, presidente do sindicato, Ivan, primeira vez aqui na Câmara, em 2018, imprensa, vejo aqui, e vou entrar nesse assunto, Lucas, Romano, nós que há muito tempo atrás, eu digo mais de 10 anos, nós nos conhecemos jogando futebol e a escolinha nos proporcionou algo que com certeza a gente carregou para o resto da vida, que foi a disciplina, a amizade, todo um aprendizado de como se trabalha em grupo, enfim, em busca de resultados. E te digo que o Executivo está desenvolvendo um projeto, está em vias de estudo, é uma bandeira muito defendida pelo colega vereador Dirley, eu também aprovo essa bandeira, que é o projeto social Bola no Pé, onde vai dar a oportunidade gratuitamente para crianças que têm alguma necessidade ou não têm condições de pagar uma particular, fazer então uma escolinha de futebol, só para poder colocar para você. Também quero entrar em relação ao hospital. Foi uma bandeira muito discutida em campanha, a questão do hospital estar, não estar bem. E nesse ano de 2017 que passou, foi uma luta intensa da administração, de toda uma comunidade, para que as verbas todas fossem canalizadas, ou a grande parte fosse canalizada para a saúde, em especial para o hospital. E hoje a gente viu os resultados disso, estão chegando as emendas. Aqui então 300 mil para custeio, e mais essa então vai para a saúde, na Secretaria de Saúde, que é a compra do micro-ônibus. Então, e ainda nós fizemos as visitas e nós tivemos a comprovação do diretor, que existia uma dívida, segundo ele, que passava 300 mil, e hoje com várias ações, certo? Com várias ações, novo contrato, foi feito uma reformulação, enfim, o hospital está conseguindo dar a volta por cima e ficando no azul. Isso é muito importante, é salutar, e sabendo também que o Executivo investe a mais da quantia na saúde, que era algo que a população tanto esperava. E, por último, entrando nesse ponto das ameaças, Dirley, também sofri ameaças, e não fazem poucos dias, tempos atrás, e eu vou ser bem sincero com vocês, as primeiras me deixaram bastante, porque eu nasci, bom, vocês sabem onde eu nasci, o vereador Sérgio sabe muito bem, tem terra lá, o pai dele, o irmão dele, lá no interior, e eu não vi esse tipo de coisa, de ameaça, de para com isso, vai dar aquilo. E no início um pouco me assustou. Só que com o passar do tempo, E fui entendendo e fui vendo que isso fazia parte do jogo. E hoje eu vejo que esse pessoal que faz essas ameaças são pessoas inteligentes, claro, porque não deixam um rastro, certo? Fico aqui. Só que são pessoas baixas, porque em vez de virem discutir política ou um posicionamento meu de algum projeto, qualquer coisa, não. Eles vão diretamente em partes pessoais, muitas vezes mentiras, inventadas, e acham bonito. Então, é interessante. Eu só vejo por um ponto positivo que eles me fortaleceram. Hoje eu sou uma pessoa mais forte com essas ameaças, enfim. Então, tomara que esse pessoal pare, né, Dirley? A gente também, se não parar, a gente vai fazer o quê? Então é isso. Muito obrigado, pessoal, e uma boa semana a todos.
Obrigado. Vereador Aldeires.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, público aqui presente. Falando em ameaças, a gente não recebe só ameaças por telefone, vereadores e público. A gente recebe ameaças aqui, nessa tribuna. E isso me fortalece. Muito me fortalece. Vocês não imaginam quanto. Por telefone não dá bola, porque por telefone a gente... O número que tu vai aí, compra o chip e manda. Agora aqui, ou por fake, ou por face, ou por WhatsApp, fomos chamados de escrotos. O que vocês querem? Chamados de escrotos? Eu não sou. Talvez quem tenha chamado seja. Eu não sou. Então, ameaças nós temos aqui, temos na rádio, temos no jornal, a gente tem toda hora. Cris, saiu, que pena. Lamentava que outro dia teve uma reunião aqui, eu não pude estar presente, já tinha comunicado a ela, onde o Poder Executivo não pôde estar presente, para dizer o porquê não vai dar. O ofício que veio aqui diz, por causa dos índices de correção salarial ter apresentado desempenho negativo, e com isso. Só que, lamento, conseguiram comprar um veículo para o gabinete de R$129.500. Se não chegou, está chegando. Acho que chegou. Conseguiram comprar um carro para obras de R$125.000. Somam R$129.500 mais R$125.000 e dividem em pessoas que são atendidas. Aqui dá 10 pessoas. Só. Mais de 250 mil atende 10 pessoas. Um belo investimento. Tem que dar os parabéns. Agora, pensar no funcionalismo, não. Nem que seja 1%. Valorize. Pense em quem ganha pouco. Investiram o valor do 13º, o lucro que deu, compraram o veículo, disseram. Ótimo. Mas não pensaram no aumento que nós poderíamos, eu sou servidora, mas eu não penso no meu salário, eu penso quem ganha muito menos que eu, que sonham com esse valor, um pouco a mais, para poder ir para o mercado, para ter uma vida melhor. Então, também falar é muito fácil. E quanto ao que o vereador falou, que quando for o último, acho que devia ter falado no seu espaço, não esperar ser o último, eu já, nesse local, agradeci pessoalmente à vereadora por ter me alertado, né? Em momento algum eu agi de má fé, e o que eu li aqui a semana passada sobre o concurso foi somente o que o promotor escreveu no papel. Tá? Então, assim, em momento algum eu agi de má fé, como foi dito nessa tribuna. Que se não tivesse me alertado, vai saber onde o dinheiro teria ido. Então, quero dizer que a gente é ameaçado aqui também, nessa tribuna. Cris, tu não estavas aqui, mas eu lamentei a não presença do Poder Executivo na reunião que teve a semana passada. Tá? Lamento que veio esse ofício protocolado dia 29 e espero que consigam se entender e que nos avisem quando vai ser a nova Assembleia, né? Que daí vamos estar presentes também. Eu gostaria de estar presente. Na vez passada eu te falei que eu não podia, mas eu vou fazer o possível para estar dessa vez. Vamos trabalhar, vamos lutar sim para as pessoas que ganham pouco e que foi dito que iriam ter um aumento que pudesse, que tenham agora, que se concretize. Uma boa noite a todos.
Com o vereador Rogério, com a palavra.
Boa noite novamente.
Eu vendo as conversas dos colegas e fiquei pensando. Nós, vereadores, temos um papel aqui que temos que fazer o melhor para a comunidade. E vocês podem ter certeza que a nossa bancada, ela é mencionada que tem travado a administração, coisas neste algo, mas eu não vejo desta forma. Eu vejo a preocupação, sim, muito grande, porque se falou muito de poder ajudar os universitários. Nossa bancada extremamente favorável, nós vereadores, mas com certeza vejo que o orçamento já está comprometido. Vão ficar esperando novamente. Infelizmente, já estou vendo isso. Como também já falei em outra oportunidade, que o reajuste para o funcionalismo, a luz estava se acendendo. E como está se acendendo? Recebi as metas fiscais, e muito atrasadas por sinal, mas tenho recebido. Do terceiro quadrimestre, que é referente a 2017. E o percentual da folha já atingia 48,32% do executivo, podendo chegar a 54%. E vejo, senhores, que não é o orçamento e as receitas se reduziram. É sim. Vi que a vereadora disse menos secretarias. Até não vou discordar que alguns secretários menos, sim. Mas outros departamentos, mais gente. Que isso vai inchando. E muito merecedores o funcionalismo de ter aumento, de receber o aumento. Mas que, infelizmente, vai ser difícil. E nós gostaríamos de aplaudir muito se tivesse um aumento para o funcionalismo. Como frisei antes, que eram metas de campanha que tudo ia ser resolvido. Nossas bancadas fizemos pedido de providência 5 hoje. Já fizemos no outro ano sobre o ginásio Valdomiro Castro e ginásio Aparecida. E vejo que, muito bom por sinal, é uma das bandeiras que defendo, é a área do esporte como as demais, mas está muito tempo parado e vejo bola no pé. Parabéns. Mas a comunidade do bairro Gramadinho, tenho conversado com os guri lá, muito ansiosos para jogar o futebol. Ginásio de esportes fechado. Ginásio da Aparecida, idem. Volto de novo. Hoje nós fizemos a leitura aqui da Guarda Municipal. Muito, muito boa. Vem ao encontro com os problemas do trânsito de Serafina Correia. Isso é óbvio. Poder Executivo, nós, através da comissão, juntamente com a comunidade serafinense, empresários, fizemos 2 audiências públicas, ouvimos eles, a reivindicação deles. Sugerimos para o Executivo estacionamento rotativo. Sugiram algo, um valor simbólico, mas comecem a fazer isso para poder que esse fluxo ande e a comunidade dos empresários comecem a ter vendas que gera impostos para o município. Agora, como vereador, quero dizer aos senhores aqui, ó, é a primeira legislatura, cabeça muito tranquila, dever tranquilo, como meu colega tem falado, ficha limpa, e vamos com certeza cumprir com o que nós prometemos e juramos no dia que nós fomos empossados como vereadores. Que aqui estamos representando aquelas pessoas que nos deram o voto de confiança. e aqui vamos representar elas com muito zelo e determinação. Seria isso, muito obrigado.
Obrigado. Eu passo os trabalhos ao vice-presidente.
Obrigado. Com a palavra, o vereador Sérgio Massolini.
Boa noite. Boa noite a todos. Eu quero falar também em nome das pessoas, porque eu vim até o dia da reunião, cheguei aqui às 6 e pouco, como estava marcado. Não participei porque eu vi que a casa estava com pouca gente e quem mais deveria estar aqui não estava, que era o Poder Executivo. Então, eu não, como não sou servidor, eu não podia me manifestar em nada, já tinha sido anunciado que eu deveria ficar calado. Mas hoje eu posso falar. O Aporé, ele deu um reajuste, não foi muito alto para os seus servidores, assim como todos os municípios da região. Aqui é preferível pegar mais uma pessoa, mais uma pessoa para ocupar qualquer cargo na prefeitura, porque era uma promessa política. Então favorece um, dois, três, ou alguma pessoa, e deixam descontente todos os servidores. Devia ao menos dar a inflação que houve. Aí ficariam aplaudindo. Assim, vão falar mal da administração. Vão falar que foi promessa, e promessa é dívida. Eu sempre aprendi isso. Muitos dizem, ah, vale o fio de bigode. Mas uma hora de uma campanha política, vai lá, se promete e depois não se cumpre. Bom, nós não somos prefeito, nós somos vereadores. Dirley, esse negócio de amantes, quando eu fui prefeito, os meus melhores 3 amigos que eu tinha, que eram do meu partido, na época era PFL, colocaram uma placa aí perto da padaria do Valar, com o nome de 3 mulheres, dos melhores amigos meus, que eu dizendo, o Sérgio é amante da fulana, ciclana e beltrana. Eu não tinha nada, coisa nenhuma, mas, no entanto, estava no meu nome numa placa. Para quê? Para me desmerecer. É lamentável, lamento que foi, aconteceu com você também. Porque na política, como disse o Marçaro, a gente pode, tem que esperar tudo. Né? Às vezes falta de educação, às vezes agressão de alguma pessoa. Enfim, é a arte de engolir sapo, como se diz. Eu quero falar também da Via Sacra, que houve aqui no fim de semana, aqui em Serafina Corrêa, na sexta-feira. Foi, não, na véspera de Páscoa, foi muito brilhante. Várias pessoas de fora que estavam aqui disseram que foi um espetáculo magnífico. Eu me lembro que eu fui Jesus Cristo na cruz por 2 vezes, 3 vezes. E eu revivi aqueles momentos. E foi muito interessante para mim, principalmente. Outro assunto que eu queria falar sobre, agora no dia 4, nós vamos ter, o Supremo Tribunal Federal vai julgar se o Lula vai ser preso ou não vai ser preso. Ele já foi condenado em segunda instância, e são mais de 600 mil presos nesse Brasil, mais de 600 mil presos que passaram pela segunda instância, que estão presos. Se os ministros do Supremo Tribunal Federal, que foi indicação dos presidentes, eu acho que não deveria ser indicação dos presidentes, para eles não ficarem com compromissos, deveriam ser por merecimento, e não por indicação de presidentes. Tem muitos que foram indicados pela ex-presidente Dilma e pelo ex-presidente Lula, e muitos têm compromisso com isso. Mas se acaso, realmente, não botarem o Lula na cadeia, que o Lula é igual a nós, o Lula é igual a qualquer pessoa que está aqui, que está em casa, que está ouvindo, né? Que nem nós, vereadores, nós somos nada melhor do que ninguém. São 600 pessoas ter que ser soltas, 600 pessoas que foram presas terão que ser soltas, porque a lei vale para todos. Então, eu espero que eles tenham bom senso, e que o Lula pague pelo que fez. Porque a corrupção que foi falado aqui pelo vereador Vilmar, e que os padres e as pessoas da procissão falaram muito sobre isso, que deveria ser extinguir com isso. Quem sabe que no momento que ele for para a cadeia, que eu gostaria que fosse, particularmente, quem sabe que o Brasil comece a mudar um pouquinho para melhor. E quem faz o mal tem que pagar o mal. Uma boa noite a todos.
Devolvo a presidência ao vereador Sérgio.
Obrigado, vereador Rogério. Encerrados os pronunciamentos, convoco os vereadores para a 10ª sessão ordinária, será realizada na próxima segunda-feira, dia 9 de abril, às 19h30. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 8ª sessão ordinária de 2018. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima segunda-feira.